Muito bem, muitas perguntas, doutor, em relação a animais. Tem sido assim no seu escritório?
Animais. É porque o Brasil, até de acordo com o censo 2013, o Brasil é o quarto país com o maior número de pets, né? Uhum. Então, existem muitos problemas.
Talvez seja em razão disso. Uma pergunta aqui, mas mudando um pouquinho, tirando um pouquinho dos animais, mas qualquer coisa a gente volta também. Tem pergunta aqui que eu gostaria que o doutor falasse e outras a gente vai respondendo aqui, de repente, após o jornal. Pergunta para ele sobre criança. Tem condomínio que proíbe também. Tem condomínio que proíbe criança?
Não, eu não tenho conhecimento. Se existe...
Mas ela complementa aqui, para não ficar fora do contexto. Criança chora, se for pela lógica que ele falou de perturbação de sossego, teria que despejar a criança também. Na verdade, não pode proibir nenhum dos dois. Ela faz referência nem criança e nem cachorro. É isso, doutor?
Na verdade, assim, como o entendimento do STJ, não se pode proibir né, cachorro, ou o animal, o pet. Desde que não traga risco à saúde, né, perturbação do sossego também. Assim, ó, é sempre importante, como toda relação humana, o bom senso. Né, tanto para quem é dono de pet, para quem não é. Né, tem que haver um bom senso. Por óbvio que é uma situação extrema de um cachorro latir, ou um animal qualquer, fazer barulho de manhã, à tarde, à noite, não deixar ninguém dormir, né? Foge a qualquer normalidade, foge ao bom senso, né? É complicada essa comparação de criança, porque dificilmente, a não ser que tenha um problema, a criança vai chorar de manhã, à tarde, à noite. Mas assim, é sempre importante o bom senso, tentar resolver a situação de maneira melhor possível, né? tentar trazer uma intermediação. O síndico tem que ser bastante talentoso para poder negociar com os vizinhos para que não haja esse conflito. Por óbvio, assim, ela tem razão que não pode proibir. Né? A presença de pet não pode proibir. Aí existem as exceções. Por óbvio, se é um animal que pode trazer risco aos demais, aos vizinhos, que traz perturbação do sossego, é possível a proibição. Né? Vamos supor que de repente tem lá um animal peçonhento. Se esse animal escapa, pode causar um dano sério à vizinhança. Então ele tem um potencial de risco grande. Então por isso que é importante analisar cada caso e principalmente com bom senso.
E sobre perturbação do sossego, algumas perguntas também em relação a barulho, uso do salão de festas. O próprio condomínio tem ali a norma, tem a norma geral também sobre o barulho até determinado horário. Isso precisa ser devidamente observado e sob pena de uma multa. Há também algumas multas que podem ser impostas pelo síndico cumprindo as regras.
É sempre importante que o regimento interno, a convenção, traga critérios objetivos, bem elaborados, para que não haja dúvida quanto a isso. Né? A perturbação do sossego é uma contravenção penal, né, que está na lei de contravenções penais, que além da questão do condomínio, pode ser acionado inclusive a polícia. Mas o condomínio também tem os mecanismos, né? Se a pessoa ultrapassar os limites, ultrapassar os horários, o condomínio pode aplicar multa, pode e deve aplicar multa para que não venha acontecer como forma pedagógica e também como punitiva, né? Para que não venha prejudicar os demais vizinhos também.
Para encerrar, doutor, eu lembro aqui que tem outras observações, outras perguntas, a gente vai responder a todas, a gente agradece as pessoas que estão interagindo conosco, mas em relação ainda a animal, e a pessoa faz referência aqui até a morte do animal. A gente conversava, inclusive, nos bastidores aqui durante o período em que acompanhávamos a rede com as informações do Brasil e do mundo com o repórter CBN. A pessoa jamais poderá ter qualquer atitude. O animal está perturbando, não se resolve o problema, jamais poderá atentar contra a vida do bichinho.
Não, de maneira alguma, né? Até porque é crime, né? Uhum. Isso é crime, então tem os mecanismos. Se a administração do condomínio não conseguir resolver o problema ou por qualquer outro motivo, existe, né, o Poder Judiciário, a polícia, que o condômino que estiver incomodado pode buscar os meios legais, né, de maneira alguma, praticar um crime para poder tentar resolver um problema que vai piorar a situação.
Piora, né, aí era um problema, o outro problema fica maior. É um problema, e a pessoa vai ser responsabilizada. Mas a pessoa coloca aqui, se não localizar quem fez o... Como é que ela coloca aqui? Senão, quem foi o assassino?
É uma situação que... Aí,
o condomínio é responsabilizado?
Olha, o condomínio ele só é responsabilizado se houver na convenção ou em assembleia essa deliberação. Uhum. Né? Se em assembleia ou na convenção estabelecer que os prejuízos materiais sofridos pelos condôminos foram arcados pelo condomínio, sim. Do contrário, não. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condomínio não é responsável pelos danos dos condôminos. Uhum. Até porque condomínio não é uma empresa, né? Condomínio são vários proprietários do mesmo imóvel, né?
Muito bem, doutor, muito obrigado pela presença, deu para perceber que foi bastante oportuna e esclareceu dúvidas de muita gente, né? Aquelas que não perguntaram, de repente, também tinham dúvidas nesse sentido e foi muito importante. Obrigado pela presença.
Imagina a disposição. Um abraço.
Conversamos com o doutor Alexandre Gregório, advogado, especialista em direito civil, também com assessoria para condomínios.